É nosso convidado nesta emissão especial Augusto Inácio. Augusto Inácio, que jogou com Fernando Gomes no Futebol Clube do Porto. Inácio, boa tarde, bem-vindo ao Observador. Que memória guarda de Fernando Gomes?
Boa tarde. Notícia triste esta, complicada, porque eu semanalmente falava com ele pelo telefone a perguntar como é que ele estava, como é que ele sentia, e sentia-se sempre muito, muito animado, mas ultimamente, depois com este AVC, não conseguia falar com ele, sabia que ele não estava bem, e a coisa aconteceu hoje. A gente nunca espera uma coisa destas, mas as coisas estavam muito complicadas para o lado dele. Memórias de um grande jogador, de um grande colega, um grande capitão, um goleador nato, alguém que deu muito ao futebol português e acima de tudo, era um jogador que há poucos, hoje em dia, pelo faro, pelo feeling que ele tinha dentro da área para marcar golos. É realmente uma perda muito grande para o futebol português. Mas guardo na memória realmente boas coisas dele e mesmo depois de eu ter saído e de ele estar no Porto, mantivemos sempre uma excelente relação e ele tinha uma excelente relação com toda a gente praticamente. E acho que isto também...
Era uma figura consensual, pelo menos no seio do Futebol Clube do Porto, era uma figura consensual e querida dos adeptos.
Não só querida, é dos adeptos, muito querida, diria eu, mas eu quando digo consensual não é só no universo Porto, é também no universo dos outros clubes, do futebol português, porque era uma pessoa que não agredia ninguém, não atacava ninguém, simplesmente era educado para com todos e tentava manter essa imagem, e por isso mesmo é que as pessoas gostavam muito dele.
O período de domínio do Futebol Clube do Porto, conseguido com José Maria Pedroto, também teve a marca de Fernando Gomes. Os gols de Fernando Gomes também ajudaram o Futebol Clube do Porto a consolidar a posição no panorama do futebol português.
Bom, naquela altura o Porto passou por um período muito, muito complicado, que até chamaram aquilo o verão quente. E depois é quando é Pinto Costa é presidente do Porto e regressa ao clube o treinador José Maria Pedroto. Fernando Gomes estava no Rijon, em Espanha, voltou e aí com o encontro, o Fernando Gomes depois de 1982, época 82-83 é quando eu vou para o Futebol do Porto e encontro o Fernando Gomes. É aí que começa a construção do grande Porto, do Porto um grande campeão nacional e também depois mais tarde campeão europeu, e essa começou a ser realmente o desenho para esse grande futebol do Porto, onde claro estava o Fernando Gomes, que era o nosso goleador e que muito, mas muito ajudou, até dizia que era o bom de família. Nós, porque nós tínhamos prémios de jogos e ele marcava gols e com os gols deles, embora nós trabalhássemos dentro do campo, mas ele é que tinha que a bola entrar dentro da baliza, era ele que os fazia e ele realmente ajudou e muito, como todos nós, mas ele mais do que ninguém ajudou e muito a que o Porto fosse aquilo que é hoje, um grande clube nacional, mas também um grande clube europeu.
Augusto Inácio, imagino que tenha sido um momento marcante para Fernando Gomes e para a carreira de Fernando Gomes enquanto futebolista, aquela ausência da final da Taça dos Clubes Campeões Europeus no Prater de Viena em 1987.
Sim, ele e o Lima Pereira. Eu diria que se alguém merecia estar naquela final, por aquilo que lutou, pelo aquilo que ajudou o clube a estar naquela final, era realmente o capitão, o nosso capitão, Fernando Gomes. Simplesmente ele teve uma lesão grave num treino e não pôde ir. Mas não pôde ir, mas não deixámos de ganhar pelo clube, pelo Porto, mas também por ele, porque se não fossem os golos dele, nós não estávamos a viver aquele momento. Por isso foi uma lástima ele não estar...
A lesão foi a poucos dias, se bem me lembro, dessa final.
Exatamente, foi num treino. E ele salvou, fraturou o perónio, a tíbia, e não pôde ir. Mas teve sempre que fazer. Ele, mesmo tanto fora, mesmo tanto em casa, ele mandava mensagens e falava connosco, dando-nos força. Não estava presente fisicamente, mas esteve sempre presente espiritualmente.
Na carreira, destaque também para o o facto de ter conquistado por duas vezes o título de Bota de Ouro. É também por isso que é conhecido o Bibota.
É isso mesmo. É por isso mesmo, porque muitos de nós chamámos o Nando, era o Nando, Fernando, diminutivo de Fernando Nando, o Nando, mas depois que dele estar, ter ganho as duas botas de ouro, a gente já o tratava por Bi. Ouvi isto, ouvi aquilo, e ele gostava porque era um mimo merecido, porque ele conquistou aquilo. Claro que teve a ajuda dos colegas, como é evidente, mas a maior fatia é toda dele, porque é realmente um jogador exímio a marcar golos e fez disso realmente um grande goleador da Europa.
Inácio, chegaram a jogar um contra o outro depois, quando o Inácio rumou ao Sporting, chegou a jogar contra Fernando Gomes?
Eu, a primeira vez que joguei com o Fernando Gomes, eu posso dizer que era eu júnior do Sporting. E era ele juvenil do Futebol Clube do Porto, e naquela altura o Campeonato de Júniores decidia-se depois de uma final, e foi em Coimbra, um Sporting Porto em Coimbra. E ele, como juvenil, foi jogar pela equipa dos Júniores. E nesse jogo nós perdemos 1-0 essa final. E quem marcou o golo? Claro, o Fernando Gomes. E foi aí que eu o defrontei pela primeira vez. E depois fui defrontando algumas outras vezes, poucas. Mas aquelas com que eu, as memórias que eu guardo melhor, claro, é aquelas com que ele jogou pela minha equipa, neste caso pelo Futebol Clube do Porto, já quando ele foi para o Sporting já não estava lá.
Era um jogador difícil de marcar, ainda tem memória desse jogo dos tempos de júnior?
É aquele jogador, eu uma vez dei uma entrevista e disse isto, eu tenho uma Beagle e a Beagle tem um faro muito grande para as coisas, e ele tinha aquele faro para o golo. Ele podia estar a dar-se à marcação, muito bem, mas depois, quando a jogada se desenvolvia, ele praticamente fintava, os defesas estavam a marcar. Ele fingia que ia para um lado, depois ia para o outro. Claro que isto também tem muito a ver com treino, tem muito a ver com a situação de onde sabia onde a bola ia ser colocada, mas o goleador, muitas vezes, tem aquela coisa de que tem a percepção de onde é que a bola vai ter antes da bola ser lá colocada. E isso era o grande trunfo dele. Ele realmente marcou muitos golos na antecipação às defesas, e por isso era um jogador difícil de marcar.